Jesus. Amém. Você está muito feliz? Você aplauda o Senhor por isso, então? Olha, não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus, gente. Não tem. Se o Senhor criou algo melhor, nós só vamos conhecer no céu. Não, eu não tenho dúvida disso. Estar aqui é muito bom. É cumprir um dos propósitos da igreja. Tem sido um tempo, pastor Marcos falou aqui, um tempo muito especial, esse fim de semana de Connect mais um, esse tempo que a gente está falando sobre células, refletindo a importância das células, refletindo sobre o papel das células nesta igreja, na Igreja do Recreio. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não pertence a uma célula, está na hora de repensar isso. Parte da boa bênção de Deus sobre a nossa igreja acontece por causa desse trabalho. A comunhão, o testemunho que nós vimos aqui, o testemunho do sábado da pastora Isabel e da Beca, os testemunhos que nós temos lá na minha célula, na sua célula, eu tenho certeza, mas você que não está em célula, sabe, você escuta isso e deve ficar pensando assim, puxa vida, fica com aquele gostinho de querer, é fácil. A turma de azul claro está por aí, Marcão? Está lá atrás, tem algum lugar que você vai ver um pessoal de jaleco azul claro, fala com esse povo, vai no QR Code que está aí na frente da sua cadeira, mas não fica sozinho, não fica, juntos nós somos mais fortes, é o que diz lá o texto Eclesiastes, a gente vai ler daqui a pouco um pedacinho desse texto. Nessa noite eu quero refletir com você sobre alguns fundamentos da igreja de Cristo. E quando eu estava preparando essa reflexão, né, o pastor Marcos me convidou já tem bastante tempo, então tem bastante tempo que eu tenho me debruçado sobre ela. Eu estava ouvindo uma reflexão de um pastor americano, e ele estava comparando a igreja, né, a um farol, né? E ele falava de um farol lá nos Estados Unidos, um farol belíssimo, enorme, talvez uma das maiores construções desse tipo em todo o mundo. E aquele farol cumpriu o seu propósito durante mais de 100 anos. Durante mais de 100 anos, ele iluminou a encosta, evitou acidentes, preservou vidas, mas o tempo passou e ele começou a ser alvo da corrosão, da erosão. E perto de ver a sua integridade ruir e ele passar a ser obsoleto, ele foi alvo de um grande reparo. As autoridades do estado onde aquele farol ficava, se reuniram, se mobilizaram para que a ameaça da corrosão não destruísse completamente aquele farol. E ele foi restaurado para continuar com o seu propósito de levar segurança às pessoas daquela encosta. Em certa medida, e aí sou eu que estou dizendo, em certa medida, a Igreja de Cristo parece que enfrenta um pouquinho dessa corrosão também, dessa erosão, sobretudo nos seus fundamentos, sobretudo naquilo que ela não deveria permitir que houvesse corrosão, erosão ou qualquer tipo de deterioração. E eu só falei isso para rimar mesmo. Seja como for, a igreja precisa resistir a isso. E uma forma muito interessante é a gente voltar aos fundamentos, sabe? A igreja precisa continuar, meus amados irmãos e irmãs, na sua missão de conduzir as pessoas em segurança a Jesus Cristo, a salvação. Dia desse eu estava conversando lá na sala dos pastores, se você nunca foi, está convidado, pode ir lá, né? Pastor Tiago costuma dizer que se você for uma pessoa de oração, tem café. E se você for aquela pessoa de muita oração, tem café e bolo. Então, você ora muito, você vai lá, tem café, tem bolo, a gente troca uma ideia, conversa, você conhece o local ali onde a gente trabalha, a gente ora com você, a gente bate um papo, conversa com você. Eu sei que eu estava lá falando sobre essa coisa de céu. Quem quer ir para o céu? Diga aleluia. Ó, não fica de boca fechada nessa hora não, porque tu não sabe o dia de amanhã, hein? Não é? É sério? Gente, a gente quer ir para o céu. A gente aguenta essa coisa toda aqui que a gente está vivendo, esse mundo doido. Porque, no fundo, há uma esperança em nós que a gente, sabe, vai estar na glória com Ele. Como vai ser, eu não sei. Se vai ter um coral de 1 milhão de vozes, aquela coisa, eu não sei como vai ser. Eu tenho dito que eu tenho alguma dificuldade com a turma que fala que vai e volta. meu coração ainda não está totalmente tocado, Zé, sobre isso. Mas eu entendo, e não recrimino ninguém. Mas eu não sei como será, nem você sabe. Mas que a gente vai para o céu, a gente vai. E vai ser maravilhoso, sabe por quê? Porque nós vamos desfrutar da presença do Senhor o tempo todo. Mas enquanto o céu não chega, a gente luta, se esforça para trazer um pedacinho dele para cá. Amém, gente? Sabe, e lá na sua célula, lá na nossa célula, aqui na igreja, no culto público, a gente tenta reproduzir um pouquinho disso, através do louvor. Deus habita no meio dos louvores, então Ele está aqui nessa noite. É desse jeito. Ele habita no meio dos louvores, o Senhor está nesse lugar. Você não veio aqui, e apesar do talento impressionante, do testemunho incrível, você não veio aqui por causa da Beca. Você veio aqui porque você sabia que o Senhor estaria nesse lugar. Porque esse lugar é a casa de oração, é o lugar onde Deus habita. Eu não tenho dúvida disso. A igreja precisa, então, se manter de pé. A luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa continuar brilhando através da igreja. A igreja é plano de Deus para o resgate da humanidade. Nós temos o nosso valor e a nossa importância no mundo de hoje. E quando nós olhamos para os fundamentos da igreja, a gente se revigora. A gente se revigora como homem, como mulher, como ser humano, como crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses fundamentos, eles estão muito bem retratados na igreja que a gente acostumou de chamar de igreja primitiva. Na verdade, primitiva ela não tinha nada, mas a gente chama de primitiva porque é uma igreja anterior lá, tem 2000 anos e tudo mais. A igreja onde aqueles homens que estiveram com Jesus foram líderes. E a gente precisa restaurar, sim, alguns desses fundamentos. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. Abra sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. Capítulo 2. A gente vai ler dos versos 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Seu smartphone, seu celular. Já encontraram, amém? Vamos lá então, o texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, gente? Como eu disse a você, alguns fundamentos muito nítidos neste texto que retrata uma parte, um momento da igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja que os apóstolos fundaram, da igreja que Jesus fundou, mas que os apóstolos ali estavam à frente nesse tempo. Apesar dos problemas da igreja, deixa eu dizer uma coisa aqui para você e preste muita atenção. Nós não vamos abrir mão desses fundamentos. Nós não vamos ver todos aqui, a gente não tem tempo para isso, não virava uma vigília, mas a gente vai ver alguns e nós não vamos abrir mão disso. A igreja continuará a sua tarefa de ser como um farol. A igreja continuará a sua tarefa de trazer alento para as famílias. A igreja continuará a sua tarefa de manifestar cura para o mundo. A igreja pode curar o mundo através do poder do Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Diga amém. Não fique com medo de assumir esse papel. Não fique com medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não fica com medo. Você é sim agente de transformação na nossa sociedade. Quando alguém olha para você, não pode chegar e oferecer corrupção para você. Sabe por quê? Porque você é do Senhor. Seus valores são inegociáveis. Essa é a igreja de Cristo. E a gente não abre mão disso. E as pessoas continuarão sendo salvas, porque ouvirão na igreja, e a partir da igreja, a palavra de salvação que há em Cristo Jesus. Viveremos uma comunhão saudável aqui e, sobretudo, nas nossas células, nos nossos pequenos grupos. E como é bom, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, como é bom quando a célula, não é que a gente, casa não é sagrado não, tá? Assim como esse prédio aqui, igreja é você, células são as pessoas, tudo bem com isso? A casa não é sagrada, a casa de nenhum anfitrião aqui é sagrada, então fica de boa com isso. Mas como é bom quando a gente vê o grupo reunido em outro lugar. É a turma que foi para a Expo Cristã. Estava lá um monte de célula postando foto, né? A turma lá tirando foto. Tinha lá, todo mundo faz isso agora, um bannerzinho lá, um instagramável, não é isso? Não é? Eu acertei? Instagramável. Olha aí, olha a modernidade. Né? O pastor que me batizou, se escutasse uma palavra dessa, tadinho, ele ia falar: Rogério, você enlouqueceu. Mas é desse jeito. As células se reúnem fora daquele ambiente, da casa, vão ao cinema juntas, vão passear juntas, se reúnem para tomar café da manhã. Comunhão, gente, comunhão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A igreja precisa estar unida para ser mais forte. Eu vou falar uma palavra agora, se tudo der certo, vai acontecer um negócio. Eu vou falar uma palavra agora que, se tudo acontecer, preste atenção, luzes. Ó. Oh. Como tem gente celular ligada aí, ó. Olha aí, ó. Não acende não, não acende teu celular não. Não acende não, tenta fazer a tela ficar escura aí um pouquinho. Esconde aí essa luzinha. Eu não sei se você dá conta do que eu estou falando. Eu acendi o meu aqui, ó. Não acende o seu não. Não acende o seu não. Mas você está vendo que é uma luzinha? Então, não dá. Eu mal consigo me mover aqui em cima. Você talvez veja o brilho, mas não é suficiente. Não é, nem de longe. É possível... Essa luzinha me representa aqui, tá? É possível que você tenha, inclusive, que você ache que seja, uma luzinha mais... Olha aí, ó. Já iluminou alguma coisa, mas não iluminou tudo. O pessoal lá de trás não deu conta. Ela tem um outro lado aqui. Pode ser que você seja essa pessoa talentosa e você reflita o brilho de Cristo de uma forma mais intensa. Você pode ser até engraçadinho, ter uma luz colorida. É, você é talentoso. Você é vermelho, azul, pisca. Eu nunca tinha visto isso também. Ó, o outro lado tem esse negócio estroboscópico aqui. Mas quer ver como é que fica bom? Alguém pode acender agora assim a lanterna do seu celular? Acende aí a sua. Olha aí, olha como é que... Olha aí, gente. Olha aí, vai acendendo, gente. Acende aí a sua. Olha aí. Você está vendo o que é a igreja? Você está conseguindo entender o que é a igreja? É um mais um, conecte mais um, comete mais um, e a gente vai levar a luz do Jesus para todo lugar. É desse jeito. Eu, você, mais um, conecta mais um, conecte mais um, conecte mais um. A tua célula evangeliza, a tua célula fala de Jesus e as pessoas vão conhecendo o Senhor. Glória a Deus! Uhul! Pode acender a luz aí, gente. Rapaz, é legal isso aqui, hein? Tem um pastor aqui da igreja que gosta de lanterna. Sou eu. É sério, eu tenho algumas. Eu não sei para quê, gente. Mas eu vou contar. Vou contar. É para evangelizar. Mas eu não posso falar isso. Teve uma vez, eu trouxe uma lanterna, ficou ali. Aí o pastor Clóvis, que estava aqui, onde está o pastor Marcos, olhou para mim com a lanterna e falou assim: Varão, o Clóvis é assim, né? Ele chama gente de varão. Varão, o irmão trouxe uma lanterna para o culto? Aí eu falei para ele: ué, vai que falta luz. Gente, que boca, é sério. Porque faltou luz. E o Clóvis falou: cara, como é que tu sabia? Eu falei: eu não sabia, não foi profecia. Eu Eu só chutei, eu trouxe a lanterna. Aí parei de trazer a lanterna, porque os pastores, você não tem ideia. Os pastores fazem bullying um com o outro aqui. Né? A gente se une contra um determinado, e coitado desse. Né? Eu fui o alvo da vez por conta do meu jeitão com lanterna. Eu gosto de lanterna. Não sei para quê, mas eu gosto. Tem algumas, né? Se você precisar, eu posso te emprestar. Vamos falar dos fundamentos, então, da Igreja de Cristo, os fundamentos da Igreja cristã presentes aqui em Atos 2. O primeiro deles, gente, está no texto que eu não li de propósito, mas está aí no capítulo 2, no iniciozinho do capítulo 2, para que você agora pudesse ler comigo. No início do capítulo 2, acontece a coisa mais impressionante que poderia acontecer na história da humanidade. E é claro, quando eu falo isso, eu não estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo está acima da história. Mas na história da humanidade, o que aconteceu em Atos 2, no início, talvez tenha sido aquilo que de maior importância aconteceu. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém, gente? O derramamento efusivo do Espírito Santo de Deus. O primeiro fundamento da igreja, gente, é a presença do Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo. Jesus morre, ele fica 3 dias nessa condição, ele ressuscita ao terceiro dia, ele permanece em contato com os seus discípulos ainda neste mundo por cerca de 40 dias, orientando aquilo que seria a igreja de Cristo, e volta aos céus, não sem antes fazer essa promessa, a promessa da descida do Espírito Santo. Olha, vocês fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E é isso que acontece no texto que nós lemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não existiria sem o Espírito Santo de Deus. Não teria como. As lutas que a igreja enfrentou ao longo da história só foram superadas a partir da capacitação do Espírito Santo de Deus. A sua célula... Meu irmão, vou ter que ter uma célula abençoada. Ontem me mostraram a foto de uma célula, parecia uma igreja, tinha uns 500, né? Uma célula gigante, né? Olha só, ótimo, graças a Deus por isso. Mas o que cola ali não é o líder bacana, não é se tem boa música, não. O que está ali, a centralidade daquilo é Jesus Cristo. A centralidade da célula é o poder que emana do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Não tenha dúvida disso. A igreja de Cristo só é o que é pelo poder do nosso Senhor. Não é pela inventividade dos seus líderes, pela grande capacidade dos seus líderes, pela eloquência dos seus líderes, não. É o que é e será muito mais pelo poder do Senhor. É o Espírito Santo que aquece o coração da igreja. E você sabe qual é o efeito imediato? Está aí no texto. Depois você lê Atos 2 de novo. E amanhã lê de novo. E ao longo da semana você lê esse capítulo uma vez por dia ou mais. Pedro, gente. Pedro era um pescador. A gente aprende pela palavra de Deus que era um cara que provavelmente era um camarada rude. Alguém de costumes embrutecidos, um pescador. Pois é esse pescador que, tomado pelo Espírito Santo de Deus, prega a palavra e faz o que, olha, na história, bem pouca gente conseguiu fazer o que ele fez. 3.000 almas se converteram. Você pode dar graças a Deus por isso? Isso é fundamento da igreja, gente. A presença do Espírito Santo capacita você. Você acha que não consegue, você pensa que não consegue, você é tão bruto quanto Pedro. Mas se o Espírito Santo for com você, ele toca a tua boca, toca a tua língua, toca a tua mente, toca o teu coração, e a tua palavra alcança outros corações, e outros corações se convertem. Não pela tua palavra, mas pelo poder do Espírito Santo que emana a partir daí. É desse jeito que é a igreja de Cristo. Segundo fundamento. Primeiro, então, esse derramamento efusivo do Espírito Santo. O segundo fundamento, o ensino. Fica aí no verso 42, é o verso que vai ajudar a gente nessa reflexão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Você sabe bem, apóstolos foram aqueles convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Não há mais apóstolos. Não há mais apóstolos. Apóstolos foram para aquele tempo, convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus. A igreja de Atos, a partir da vida desses homens, preservou a sã doutrina. O que isso significa, pastor? Que não é que não tinha invencionice, não. Quando você estuda a história da formação da igreja, você descobre que tinha muita invencionice. Muita gente que se dizia representante de Jesus Cristo, que escreveu um monte de coisa, mas que não tinha absolutamente nada a ver. E esses textos foram rejeitados. Rejeitados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ali. E eles promoviam com muita perspicácia, inteligência e coragem a saúde da igreja através de um ensino muito, muito, muito saudável. Aqueles homens conviveram com Jesus e aprenderam dele. Talvez a gente possa até pensar em dois aspectos muito importantes. Eles passaram a ser autoridade naquilo que os rabis eram autoridade, porque eles aprenderam de Cristo como olhar para o Antigo Testamento, por exemplo. Eles aprenderam de Jesus a ver no Antigo Testamento aquilo que apontava exatamente para o Messias e o cumprimento da promessa no nosso Senhor Jesus. Eles passaram a ser a autoridade nos ensinos cristãos do próprio Mestre, porque eles conviveram com Ele. A igreja em Atos 2, meus irmãos, nos ensina, preste atenção nesse fundamento, nos ensina que se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos do ensino da Bíblia. Nós precisamos do ensino da Bíblia. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Nós não temos tradições que estão acima. Nós não temos tradições que estão acima da Bíblia. Nós não temos pessoas que estão acima da Bíblia. Nós não temos um grupo de eruditos que está acima da Bíblia. Nós temos a Bíblia, a palavra inerrante de Deus. Nós temos a Bíblia e esta igreja continuará pregando esta palavra. A revelação do Pai, a revelação especial de Deus. Por isso que você precisa ter intimidade com a Bíblia. Num dia da Bíblia eu preguei aqui, em algum ano desse aí passado, como a Bíblia chegou a gente. E eu não sei se você já ouviu falar da Maria Sangrenta, uma rainha muito estranha. Muito estranha. Perseguidora dos protestantes. Sob sua liderança, alguns cristãos eram presos. As Bíblias que eram encontradas nas suas casas eram colocadas em potes embaixo dessas pessoas, elas eram içadas e cortadas, torturadas, de modo que o sangue caía em cima da Bíblia. Não abra mão da sua. Muita gente morreu para que nós hoje pudéssemos ter a Bíblia de modo tão liberado. Há países em que isso não pode acontecer. Muitos países. Onde há violência extrema contra aqueles que se dizem cristãos. Leiam, meditem na palavra, cresçam na palavra, conheçam a palavra. Eu vou falar uma coisa aqui que parece demodê, que parece coisa de antigamente, mas assim, memorizem a palavra. Nem sempre você vai estar com o teu celular na mão. O celular hoje ajuda tanto, a gente vai ali e busca na hora. A Bíblia tem um buscador da própria Bíblia, você procura. Eu sou do tempo, gente, Eu e pastor Humberto somos do tempo da concordância bíblica. Tem alguém aí dessa época? Concordância, você sabe o que é isso? Rapaz, nas bíblias de estudo tinha lá atrás umas palavras. Mas a concordância bíblica exaustiva era um livro gigante com as palavras da Bíblia e aonde aquelas palavras apareciam no texto bíblico antigo e novo testamento. Hoje o celular faz tudo isso. Mas vai que acaba a bateria. Vai que não tem a bateria. Não tem, acabou. E você está diante de uma situação que você precisa recitar a palavra. Você vai dizer o quê se você não memorizou? Então memoriza. Faz debate de versículo sozinho, você e o espelho. Conhece debate de versículo? Você não foi adolescente dessa época? Quem foi adolescente dessa época, diga amém. É, tá médio. A gente ia para frente da igreja, normalmente um de cada igreja, olha isso. A gente treinava antes na própria igreja. Aí nos congressos, a gente ia para frente, cada um representando a sua igreja. E cada um ia falando versículo. Tinha gente que decorava o Salmo 1, Salmo 23. Tinha gente que decorava tudo que era Salmo. Era muito difícil ganhar desses. E a pessoa ia falando de Jesus chorou até Apocalipse e tal. E era incrível. Gente, mas isso dá saúde. Memorize a palavra de Deus. Você memoriza tanta coisa. É porque a Rosana não está aqui, mas olha... Eu nunca vi, ela sabe todos os números que existem. Sabe, gente, ela sabe o meu CPF. Eu só sei que o dela termina porque são dois números iguais e o Pinudo gosta muito. Sabe? Você já sabe como é que termina. 77. É a única coisa que eu sei. É o código disso, o código daquilo, a senha daquilo. Eu escrevo tudo. Eu falei, cadê? Onde é que você escreveu? Eu não preciso disso. Eu falei, como? A gente memoriza tanta coisa, memoriza a Bíblia. Dia desse eu falei na minha classe de interpretação bíblica o seguinte: há duas línguas que mexem com a nossa vida de uma ponta a outra, que é o hebraico e o grego. Mas todo mundo estuda inglês. Eu não estou querendo que você estude hebraico e grego, não. Eu só estou colocando a minhoca na tua cabeça. Pensa nisso. Todo mundo estuda inglês, todo mundo, inglês, francês e tal, vê o pastor Humberto aqui, o Gustavo falando francês, é lindo, mas por que a gente não dá um arranhãozinho lá no hebraico, né? No grego, mexem com a tua vida, o tempo todo, a língua, as línguas que foram usadas para escrever o texto da Bíblia, e a gente passa a vida inteira... Deixa para lá. A Bíblia não pode ser só um apetrecho na tua casa. Não pode estar lá no móvel, acumulando poeira, aberta no Salmo 91. Não dá. Aquele que habita no... Para. Não faz isso. Pastor, eu tenho caixinha de promessa, vale? Eu estou meio nostálgico hoje, tá? Se você não sabe o que é caixinha de promessa, os comerciantes cristãos inventaram um negócio que era uma caixinha mesmo, uma caixinha bonitinha, né? Bem legal, e lá dentro colocavam versículos da Bíblia, mas só colocavam os bons. Esse é o problema, só tinha versículo legal, e a gente sabe que a vida não é tão legal. É ou não é, gente? A vida tem luta, tem dor, tem lágrima, tem tristeza. Então um cara acordava, pegava a caixinha de promessa. Pum! Só versículo do bem. Ele saía de casa. Aliás, dentro de casa o clima já não estava legal. Ele saía de casa, estava chovendo. Na porta da casa dele, o cara passou na poça d'água e encheu ele de lama. Ele falou: Senhor, mas a tua palavra. É igual o pregador foi pregar, você conhece isso, é antigo, eu estou nostálgico. O pregador foi pregar, aquele pregador que, né, o Senhor fala na hora, ele foi abrir o texto bíblico, e estava lá, foi Judas e se enforcou. Conhece essa, né, Humberto? É antiga. Né? E aí ele, poxa, não, como é que eu vou pregar isso? Não dá, vou de novo. né? Aí ele foi, aquela coisa, né? Foi lá abrir o texto, e quando foi ver, o outro versículo, vai tu e faz o mesmo. Aí ele, Senhor, não dá, como é que eu vou pregar sobre isso? Que pressão! E a igreja olhando para ele, igual vocês estão olhando agora, ele foi no terceiro. O que tiver de fazer, faz o depressa. Aí ele falou, melhor não, né? Então assim, gente, lê a Bíblia, se prepare, estuda. Posso contar com você? Amém? O ensino dos apóstolos. Isso é fundamental. A Bíblia não é um apetrecho. A Bíblia não é algo para a gente tratar como um bibelô. O outro fundamento, a comunhão. Primeiro, então, a presença efusiva do Espírito Santo. O segundo, o ensino dos apóstolos. Terceiro, a comunhão. Gente, a comunhão é fundamental. Não preciso dizer. Eu sei que você gosta dessa palavra. Eu sei que a comunhão é uma... você conhece comunhão desde que a gente chamava comunhão de koinonia. É ou não é verdade? A gente já foi moda essa palavra no nosso meio. Koinonia, koinonia, comunhão. Mas tem mais, tem mais. A palavra de Deus tem alguns mandamentos que a gente chama mandamentos da reciprocidade. Isso também é comunhão. João escreve lá no capítulo 13, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Olha aí. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Considera teu irmão para incentivá-lo, incentivá-lo ao amor e às boas obras. Pedro escreve na sua primeira carta, sejam mutuamente hospitaleiros. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo também escreve aos Efésios, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Escreve também aos Colossenses, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. João escreve lá na sua primeira carta, se afirmamos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Gente, a comunhão é um fundamento da igreja. Da igreja de Cristo. Não há como a gente pensar uma igreja cristã sem a comunhão. A comunhão é exatamente essa proximidade entre nós, que permite que as coisas aconteçam. Não é interessante quando a gente é mobilizado, né? Sai aquele aviso no grupo, pastor Marcos coloca, olha gente, vamos ter um encontro dos líderes. Cada um leva um quitute. Gente, é um negócio muito bom. Cada um leva um negócio e a gente faz com carinho, com amor. E, de repente, ali tem um café que tem de tudo. De tudo. E cada um fez um pedaço. Sabe qual é o nome disso? É comunhão. A gente ama estar perto um do outro. Tem um pastor aqui, cara de pau, que adora dizer que adora a casa dos outros. Ele fala isso daqui toda hora. É, já sabe, né? Ele fala, adora a casa dos outros. Isso é porque você nunca viu ele chegando de moto, motoboy. Nunca viu o pastor Clóvis chegando assim, né? Cuidado, cuidado. Você vai estar lá na tua reunião, vai estar lá um dia na tua casa, vai chegar um cara com aquela caixona grandona lá, é o Clóvis. Não é o motoboy, é o Clóvis. Só tem figura. Comunhão, gente, é esse ajuntamento de propósito. Comunhão é a gente estar aqui, a gente estar na célula. Comunhão é a gente estar perto um do outro e sentir alegria por isso. Comunhão é esse carinho. Comunhão é a união das nossas ideias. Isso é comunhão. E eu falei do texto de Eclesiastes, lá no capítulo 4, diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Amém, gente? A comunhão proporciona isso, nós somos mais fortes. Unidos nós somos mais fortes. Em comunhão nós somos mais fortes. Em comunhão nós somos a igreja que Cristo fundou. Cristo fundou essa igreja para que houvesse comunhão nela. Nós enfrentaríamos as barreiras mais impressionantes, mas em comunhão nós seríamos vitoriosos. E eu não posso deixar de falar, nesse tempo especial, que as células são onde nós vivemos a comunhão de forma muito intensa. Você quer ver? Vou fazer uma experiência aqui. É trivial. É bem provável que a pessoa do seu lado aí, direito ou esquerdo, você conheça. É ou não é verdade? Você está sentado do lado de alguém que você conhece. Mas a coisa muda de figura se você olha para trás, por exemplo. Olha para trás aí. É que tem gente que vai olhar para a nuca agora, né? Não está fácil para ninguém. Você está entendendo o que eu quero dizer? Do teu lado você conhece, mas atrás, é muito perto, você já não conhece. Sabe? Você quer ver a coisa mais doida que tem, gente? É quando alguém vem falar contigo que você não conhece. Você chama de quê? Chama de irmão. Ô, meu irmão, você não sabe o nome. Você não sabe quem é, você fica constrangido. E tá ali, ô, irmão. É teu irmão, tudo bem, mas por que você não sabe o nome? Entreguei todo mundo, né? Entreguei todo mundo, né? Mas é isso, você não sabe. E você está lá, ô, meu irmão, minha irmã, quanto tempo, pastor, você não sabe, pastor, conhece você, conhece tudo. E você está chamando a pessoa de irmão, de irmã, mas na célula não é assim. Na célula você é o José, na célula você é a Maria, na célula você é a Joana, as pessoas te chamam pelo nome. Sabe por quê? Porque as pessoas te conhecem. A gente chama de irmão não é porque não ama, não, a gente ama. A gente respeita, considera, porque não convive. Mas na célula tem a convivência. Na célula você não é mais um, você é a pessoa. Entenda. Entenda isso. Na célula a gente chora e ri junto. Na célula a gente se apoia. Um é escudo do outro. Na célula a gente se protege. Por isso que viver em célula é tão bom. Um dos slogans do Ministério de Células da nossa igreja é esse: vive em célula. Não fica sozinho. Ah, eu estou muito bem com meu marido, pastor, não quero célula. Eu vou dizer com muita certeza, você está perdendo. Vocês estão perdendo. Vivam em célula. A ideia do ninguém cresce sozinho faz sentido, sim. Juntos a gente cresce mais, melhor, de forma mais saudável, um ajudando o outro. É por isso que a gente insiste com a célula. O quarto fundamento é o partir do pão. Olha o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. Eu não vou me alongar muito nesse ponto. O partir do pão aqui, muito provavelmente, Lucas estava falando da ceia do Senhor. É muito provável que fosse a ceia do Senhor e um pouquinho mais afastado que fosse alguma outra refeição comunal, alguma coisa mais coletiva. Mas muito provavelmente a intenção aqui é falar da ceia do Senhor. Partir o pão como o próprio Senhor Jesus havia feito quando estabeleceu a ceia do Senhor como um memorial. Agora, alguns estudiosos conferem a ceia do Senhor, nesse momento, como aquilo que permitiu que a igreja se mantivesse unida. O texto que a gente leu logo depois falava sobre isso. Eles estavam no templo o tempo todo fazendo isso. Eles partiam o pão lá, nas casas também, embora o partir do pão nas casas tivesse um outro sentido, de ajuda, de apoio, de compartilhar alimento. Seja como for, em qualquer possibilidade, qualquer uma dessas interpretações, o partir do pão tinha a ver com pessoas. Gente, tem a ver comigo e contigo. O fundamento do partir do pão eram as pessoas. As pessoas é que partiam o pão. E elas faziam isso em comunhão, unidas, irmanadas no propósito. O Senhor voltará. Em breve Ele estará aqui conosco. A igreja não é esse prédio. A célula não é aquela casa onde você se reúne. Igreja e célula somos nós. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor. Nós somos igreja, nós somos célula. E toda essa história é porque Deus ama as pessoas. Deus ama você. Finalmente, o último fundamento que eu quero falar é sobre as orações. Primeiro deles, então, a efusiva manifestação do derramamento do Espírito Santo. O segundo, o ensino dos apóstolos, o ensino bíblico relevante, saudável, pautado na palavra de Deus. Terceiro, a comunhão. Quarto, partir do pão. E, finalmente, as orações. Gente, eu penso que falar sobre a oração é falar sobre o que nós somos enquanto pessoas que se relacionam com Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu preciso dizer isso para você. Lembra sempre que do outro lado está o Criador do Universo. Você está entendendo isso? Do outro lado está o teu pai. Mas ele é o Criador de tudo também. Ele é o Senhor de todas as coisas. Homens piedosos, homens de Deus, mulheres consagradas, viveram uma vida de oração tendo isso em conta. Ele é o meu rei. Ele é o meu Senhor. Então, não fica chateado comigo, porque eu vou dizer agora. Eu digo isso para os novos convertidos. A sua última oração da noite, não faz ela deitado, não. Você acaba dormindo. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você está cansado. Aí você deita. Senhor, muito obrigado. Você nem lembra. Você acorda com o despertador no dia seguinte. Estão rindo. Tem tanta gente rindo. Tem tanta gente se acusando. Mas é sério. Lembra quem está do outro lado. Se ajoelha. Ou assume uma posição de respeito. De contrição. A igreja primitiva, gente, a igreja de Atos. Quando você lê todo o livro, você passa o livro em perspectiva. Ela orava para tudo. O fundamento desta igreja aqui era a oração, de forma muito, mas muito nítida. Quando você olha o texto, ele começa no capítulo 1, estavam juntos para orar. No capítulo 3, os líderes estavam unidos para orar. No capítulo 4, sob perseguição, eles estavam orando. Em Atos 6, olha isso, numa decisão que mudaria muitas coisas, os líderes, os apóstolos, disseram que se dedicariam, não podiam se dedicar a tudo, mas eles se dedicariam ao quê? A oração e a pregação da palavra. Olha isso, dentre tantas tarefas que eles tinham que cumprir, eles se dedicariam à oração. Talvez a que mais me chame a atenção, quando o Senhor chama Ananias para cuidar de Paulo, na verdade Saulo ainda, olha, ele está lá na casa de Judas, na rua direita, vai lá que você vai encontrar com ele. Eu imagino que a cabeça de Ananias deve ter ficado assim, mas e aí, como é que vai ser? E aí, sabe o que Deus fala, o Senhor fala para Ananias? Sabe qual seria o código do reconhecimento? Está escrito assim, ó, ele está orando. Ah, já tinha reparado isso? Ele está orando. Você vai lá, você vai encontrar Saulo lá. E é fácil identificar, porque ele vai estar orando. Eu não sei quantos aqui podem assumir essa identificação, de serem reconhecidos porque oram. Mas seria uma bela maneira de ser reconhecido pelo mundo. É ou não é verdade, gente? Olha, aquela mulher ali é uma mulher de oração. Aquele ali é um homem de oração. Se você veio de uma igreja pequena como eu, relativamente pequena, não tão pequena, mas pequena, nessas igrejas a gente tem, volta e meia, os campeões de oração, é ou não é verdade? Aqueles homens, aquelas mulheres que a gente, sei lá, é até estranho. Olha, estou com um problema, vou lá na irmã Maria. É assim. Vou lá no irmão João. Deixa eu dizer uma coisa para você. a tua oração em contrição é ouvida da mesma maneira. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Sabe? Mas você tem que orar. Você tem que acreditar que aquele que está do outro lado, o nosso Senhor, ouve a tua voz. Na verdade, gente, Ele sabe o teu pensamento. Ele conhece o que está no fundo do teu coração. Mas a gente precisa orar. Essa igreja aqui não parava de orar. Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam e oravam, e foram libertos. Em Éfeso, ele estava na praia com os presbíteros da igreja, ele estava orando. Finalmente, lá no capítulo 28, ele está em Malta, orando pelos enfermos. Tudo era motivo de oração, tudo era motivo de oração, tudo era motivo de se voltar para o Senhor. E às vezes você e eu me coloco nesse lugar também, às vezes nós achamos que a nossa experiência dá conta, que a nossa experiência resolve. A gente, nós já passamos por isso, basta que a gente faça desse ou desse modo. Cuidado com a cilada. Você não é Deus, a tua consciência não é Deus. Recorra ao Senhor. O Senhor dos exércitos é por nós e você vai dispensar essa ajuda? Deus é do teu lado. Nós sabemos como a história acaba, mas nós precisamos dele para o nosso dia a dia. O bispo Joshua disse daqui desse púlpito: gente, quando nós nos convertemos, o assunto com o nosso espírito está resolvido. Está resolvido, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus e acabou, pronto, está selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a nossa mente, ela precisa se converter todo dia. Isso é sério. Coloca a tua mente todo dia debaixo da mão do Senhor. Senhor, purifica a minha mente. Tira qualquer pensamento que não procede do Senhor. Tira, extrai daqui, Senhor. Alguma coisa que eu estou fazendo, pensando que não procede, que eu não deveria estar fazendo ou pensando, retira isso de mim. Faz da minha vida uma bênção, que eu possa falar de Cristo para outras pessoas, ao invés de falar mal dos outros. Desse jeito. Mas você não pode deixar de orar. A igreja lá de Atos dos Apóstolos sabia o que era a oração. A oração não foi só um prelúdio. A oração foi algo que eles assumiram como fundamento. E o tempo todo da igreja de Atos dos Apóstolos, eles oravam. Eu poderia perguntar aqui, sinceramente, uma experiência de oração da tua célula. Eu poderia falar algumas da minha. Mas eu sei que você teve as suas, lá na sua célula. Experiência de cura, talvez, como eu tive na minha célula. Experiência de apoio, de ajuda. Agora mesmo, nessa tarde, uma irmã da minha célula colocou um relato muito triste, a gente pôde estar ali orando por ela, compartilhando uma palavra de Deus. Porque isso é o que nós somos. Ou pelo menos é o que nós precisamos ser. Mas se você não tem esse hábito, cria aí seus 10, 15 minutos de oração. Nós criamos aqui 10 minutos de oração que antecedem o culto. Como é bom, dar um tempo em tudo e ficar aqui 10 minutos orando antes de iniciarmos o louvor a Deus. Como é bom. Cria seus 15, 20 minutos de oração pelas famílias da célula, pelos enfermos. Você crê em cura, meu irmão? Você crê? Diga amém. Eu creio e Deus continua curando. Deus continua curando. Deus continua tocando vidas. Olha, gente, Deus criou um rito normal. Caiu do prédio de 10 andares, é morte. Lei da gravidade, G, velocidade, M, aquela coisa toda. Você sabe melhor do que eu. Caiu do 10º andar, morre. Mas aí o próprio Deus, em alguns momentos, fala assim: essa regra eu vou quebrar agora. Vai cair 10 andares, vai parar lá embaixo vivo. Sabe qual é o nome disso? Milagre. E o Deus de milagre é o nosso Deus. O Deus dos milagres é por nós. E Ele quebra a regra que Ele mesmo criou para te abençoar, para me abençoar, para abençoar a igreja, para abençoar a célula. Esse é o nosso Senhor. A igreja em Atos prevaleceu, apesar das lutas e das perseguições, porque seguramente ela orou. Esse é um combo inafastável, tá, gente? A presença do Espírito Santo, o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. Sem isso, a igreja poderá fraquejar. Sem isso, a sua célula poderá fraquejar. Mas com cada um desses elementos revigorados, desses fundamentos ali, muito bem cuidados, eu tenho certeza que você vai viver, viverá mesmo, a vida que o Senhor tem reservada para você, o teu grupo, para essa igreja. Amém? Nós vamos orar. Mas eu queria conduzir essa oração de uma maneira um pouquinho diferente. Quero convidar o pastor Humberto para vir aqui em cima. Nós passamos um fim de semana muito abençoado, gente. Muito abençoado. Viver células é aquilo que talvez a nossa igreja precise fazer ainda mais. Sério, ainda mais. Colocá-la como prioridade mesmo. Já vivemos bem, mas podemos viver muito melhor, não é, pastor Marcos? Eu não tenho dúvidas. E aqui na nossa igreja, esse trabalho é liderado por um casal, pastor Marcos e Lu. Vem aqui em cima, por favor. Nós vamos orar pela vida de vocês. Mas eu sei que tem aqui também muitos líderes, anfitriões e colíderes. Você está aí, você fica de pé. Você que é líder, você que é anfitrião, você que é colíder, olha aí. Vamos honrar esse povo. Bom, você que já ficou de pé na primeira parte, foi uma pegadinha, porque eu quero que você venha aqui à frente. Está vendo? Pode vir aqui à frente. E eu queria convidar também, para vir aqui em cima, não sei onde é que está, pastor Isabel, cadê a Beca? Ah, está ali. Vem, irmã, também, por favor. Gente, o pastor Humberto vai orar por esse povo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu imagino que muitos dos que estão assentados são membros de célula, são componentes de uma célula. Mas é provável que nós tenhamos pessoas que estão sentadas que não participam de nenhuma célula. E Humberto, nessa oração, que vai ter essa amplitude tão grande, meu amigo, vai orar também por sua vida, meu irmão, minha irmã. Para que o Senhor toque você. O jeito de sermos igreja do recreio é vivermos em célula. Eu quero incentivar, encorajar você. Se você tem alguma reticência com isso, testa o sistema. Testa mesmo. Ah, eu vou ver como é que é. Isso. Eu garanto para você que ninguém vai chegar lá na célula e vai mandar você recitar o Salmo 23. Vai mandar, não tem isso. Pelo contrário, você vai ser acolhido. Minha irmã, você vai ser acolhida. Vai ser bom. Eu tenho certeza. Pastor Humberto.
E eu queria ainda dar um testemunho, não foi nada combinado. Mas a gente, quando a gente voltou do Senegal, a gente encontrou a igreja nesse movimento ministerial e também de células. E eu e Elis, a gente pensou, a gente quer também fazer parte de célula. E quando fomos conversar com Marcos e a Lu, e eles disseram, então, a gente está precisando de anfitrião e também de líder. E a gente falou, então tá bom. Então nós vamos oferecer o nosso apartamento e também vamos liderar a célula. E começamos. E foi um tempo muito precioso, mas desafiador, porque a gente não deu conta. Eu não dei conta. Por conta de atividades profissionais, ministeriais, a gente não conseguia dar seguimento. Mas o pessoal ia, e a gente ia, Pastor Rogério, é como se diz, aos trancos e barrancos. Foi difícil. E a gente então, a gente se aproximou deles, do Marcos e da Lu, e a gente disse assim, eu acho que não dá mais para a gente. E eles disseram de forma muito carinhosa, então reúne a turma e diga isso. Quem sabe? Quem sabe? Alguém vai oferecer a casa. Quem sabe? Alguém vai decidir liderar. E nós fizemos isso. Eles estão aqui, alguns. E a gente então abriu o coração e disse, gente, a gente não dá conta. Nós temos viagens, nós temos compromissos, a gente não tem como receber na nossa casa e nem tampouco liderar. E a gente estava com aquele sentimento assim, um pouco de derrota. A gente compartilhou isso com eles. Eles nos pastorearam. Sabe quando você tenta e não consegue? E foi o que aconteceu comigo e com a Elis, com a nossa casa e com a nossa liderança. Mas quando a gente compartilhou isso com eles, foi muito bonito ver, Pastor Rogério, tudo isso que você falou, de comunhão, do partir do pão, do ensino, ali na célula. Porque aí um casal disse, então, pode ser na minha casa. E um outro casal e mais uma outra irmã disse, então, a gente pode liderar. E eu queria dizer para você uma coisa muito simples. Nós, e eu lembro de um senhor que tentou atravessar o canal da Mancha, nadando. E muitos fizeram isso e fazem isso. E ele se preparou e tal. Canal da Mancha, França, Reino Unido, né, Inglaterra. E ele se preparou e nadou, mas não chegou. E aí foram entrevistar esse senhor. E aí, qual é o sentimento? Você está muito frustrado? Não. Pelo menos eu tentei. E eu e Liz, pelo menos a gente tentou. E me permite, Pastor Rogério, fazer essa pergunta para você. Você não quer tentar? Pelo menos? Você não quer tentar? Que a sua casa seja essa casa que a gente foi na história da igreja primitiva. Você não quer tentar? Você não quer tentar? Gente, dons espirituais, muitas vezes, eles vêm a partir do exercício e a gente se percebe nele ou não. Quando, na tua nostalgia de hoje, eu lembrei a primeira vez que eu preguei com 17 anos, num culto do lar, na época. E ali, eu descobri o meu dom. Então, pode ser que você seja um líder de célula. Mas, talvez você vá fazer como eu e Elis, você vai tentar e... Mas tudo bem, você não quer tentar. Não, você já foi na célula, mas você... o negócio não andou. Eu não gostei e tal. Você não quer tentar. Eu queria que se levantassem, todos, nós vamos orar agora, aliás, foi para isso que você me chamou, salvo engano, então eu queria que você, que já está em célula, eu queria que você se levantasse, e não é para constranger você que não está, por favor, é só um apelo, isso, e eu queria desafiar você, que quer tentar entrar numa célula, quer tentar, como nós, oferecer a tua casa. Quer tentar, como nós, ser treinado para ser líder. Você quer tentar? Fica de pé também. Você que quer tentar. Isso, amém, amém, amém. Isso, levanta. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Pode ser que esses que levantaram vão dizer para vocês assim, então, eu tentei, mas não deu certo não. Aí vocês vão pastorear de novo e a gente celebra Deus. Vamos orar, Pai, ô Senhor. Que final de semana especial. Bendito seja o teu nome. Senhor, a Beca foi tão instrumento teu aqui. Um jeitinho tão dela, tão simples. Pai, essa mulher ungida do Senhor, com a sua voz, com a sua vida, como foi bom para nós adorarmos ao Senhor, sendo ministrados pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado pela sua mãe, pastor Isabel. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Esse final de semana foi cheio para nós. Nós viemos aqui te adorar, bendizer o teu nome, e estamos saindo cheios do Senhor. E como ouvimos nessa noite, o pontapé inicial, a base nossa, parte do Espírito Santo, e Ele habita em nós, aleluia. O Espírito Santo habita em nós, e nós estamos aqui, Pai, saindo cheios do teu Espírito. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela Lu, pelo Marcos, pela liderança deles, Senhor. Obrigado pela força que o Senhor tem dado aos teus filhos, pela visão, pelo ânimo. Deus, muitas vezes na nossa caminhada contigo e no exercício dos nossos dons espirituais, algumas vezes a gente se cansa, às vezes a gente desanima. Pai, se em algum momento eles viveram isso ou vão viver isso, que o Senhor os renove em nome de Jesus. Renova o coração do Marcos, renova o coração da Lu, renova os teus filhos, Pai. Que eles tenham alegria e alegria renovada no Senhor para te servir. Pai, ninguém cresce sozinho e eles não lideram esse ministério sozinho. Aqui estão diante de nós teus servos, filhos e filhas. Pai, nós nos prostramos diante de ti com muita gratidão desses irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Pai, nós queremos lavar os pés desses irmãos e dessas irmãs, pela disponibilidade deles, pelo tempo, pela oração, pelo cuidado, pelas casas, pelo bolo feito, pela conversa amiga, pelo choro, pela entrega. Pai, bendito seja o teu nome. Essa é a tua igreja, Senhor. Essa igreja que tem o fundamento do ensino dos apóstolos. Essa igreja que tem o fundamento da comunhão, do partir do pão, da oração, da tua palavra, Senhor, do Espírito Santo. Deus, obrigado por esses irmãos. Obrigado por cada um e cada uma, Pai. Renova-lhes as forças. Renova a força de cada um, Senhor. Senhor, que eles recebam essa palavra, que o trabalho deles, queridos irmãos, vocês que estão aqui na frente, o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Não é vão. Pai, eu estendo essa oração para esses meus irmãos que estão de pé, esses que já estão nas células, esses que já estão envolvidos. Obrigado. Obrigado pelo ânimo que o Senhor tem dado a esses irmãos e irmãs. E obrigado, Senhor, por esses que se levantaram dizendo: eu quero tentar também. Eu quero fazer parte de uma célula. Eu quero abrir a minha casa. A minha casa é pequena, é esquisita, é longe, mas eu quero abrir a minha sala, a minha casa. Eu quero ser treinado para ser um líder de célula. Deus, em nome de Jesus, abençoe esses irmãos e irmãs. E que eles tentem de verdade, que não seja um gesto apenas. E que eles consigam avançar naquilo que o Senhor está dizendo para eles, em nome de Jesus. Pai, abençoe o teu povo aqui, todos nós. Pai, nós dependemos da tua bênção, da tua graça, da tua bondade. Nós cantamos isso aqui hoje, Senhor, as tuas misericórdias, e a nossa confiança está em ti. Nós nos rendemos diante do Senhor, o Deus que nos ama, o Deus que nos salva, o Deus que nos acolhe, o Deus que nos abraça, o Deus que nos cura, o Deus que nos salva para hoje e que nos salva para amanhã. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, pastor Marcos, com você, Lu, com a Beca, pastora Isabel, seja comigo, contigo, nós que estamos aqui, vocês que estão na internet, seja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.